Começa agora o BurkeCast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador, com Aramis de Barros.
Saudação a todos vocês, caros amigos conservadores do Brasil. Sejam bem-vindos ao 16º episódio do BurkeCast. Meu nome é Aramis de Barros e eu transmito desde Navegantes, na costa norte do litoral de Santa Catarina. BurkeCast, seu bate-papo semanal sobre temas de interesse público conservador, é um oferecimento do Burke Instituto Conservador, uma plataforma EAD desenvolvida para ajudar você a se envolver mais a fundo no tema do conservadorismo e da guerra cultural que está sendo travada sem piedade nos nossos dias. Aproveite a promoção que o Burke Instituto traz para você, que é ouvinte dos nossos podcasts e deseja começar ou dar continuidade aos vários temas que têm sido discutidos aqui no programa. Acesse hoje mesmo a plataforma do Burke Instituto no endereço www.burkeinstituto.com. Use o cupom BurkeCast, BurkeCast tudo em minúsculo e junto, e obtenha 10% de desconto em qualquer assinatura da plataforma de ensino. Essa é uma oferta especial do Burke Instituto para você que tem prestigiado o nosso programa. Lembre-se também que os episódios do BurkeCast estão disponíveis pelas plataformas YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Breaker e CastBox. Seu apoio é muito importante e você pode fazê-lo deixando o seu like, o seu comentário e, sobretudo, compartilhando o conteúdo com os amigos. O nosso convidado de hoje, dessa 16ª edição do BurkeCast, é jurista e pesquisador em segurança pública, com atuação no assessoramento ao Poder Judiciário. Ele pesquisa a questão das armas no Brasil desde o ano 2005. É autor de inúmeros artigos sobre o assunto e também autor do livro lançado pelo Burke Editorial com o tema Articulando Insegurança Pública, Contrapontos ao Desarmamento Civil, que inclusive dá tema ao nosso bate-papo dessa noite. Ele é coordenador do CEPEDES, o Centro de Pesquisa em Direito e Segurança, e professor convidado do Burke Instituto Conservador no curso Direito e Globalismo. Para conversarmos sobre o tema Contrapontos ao Desarmamento Civil, eu tenho a honra de receber nessa edição do BurkeCast o doutor Fabrício Rebelo. Prezado doutor Fabrício, os nossos agradecimentos pelo seu aceite ao nosso convite para estar conosco nessa edição do BurkeCast. O senhor que nos atende gentilmente aí desde Salvador, Bahia. Suas palavras iniciais, por favor, doutor.
Olá, Aramis, uma grande satisfação falar contigo e com todos que nos ouvem aqui, em especial pelo Burke, um instituto com o qual tenho uma relação extremamente gratificante, como bem apresentado por você, a entidade que publicou aí, publica a terceira edição do livro, do Articulando em Segurança, e onde tive a oportunidade de ministrar um dos módulos do curso Direito e Globalismo. É uma enorme satisfação, de fato, estar aqui com vocês hoje.
Muito obrigado, doutor Fabrício. A honra é toda nossa. Doutor, vamos começar a nossa entrevista com um olhar macro sobre essa situação do desarmamento. A questão do desarmamento civil, como a gente sabe, está longe de ser um problema restrito ao Brasil. E as experiências desarmamentistas ao redor do mundo, como a gente sabe, têm se multiplicado. Então eu gostaria que o senhor, por favor, contasse para a nossa audiência qual o papel que as organizações transnacionais, como por exemplo a ONU, ou as grandes fundações e as ONGs que são financiadas por elas, têm na difusão, no processo de implementação do desarmamento civil ao redor do mundo. O senhor gostaria, por exemplo, de destacar nessa resposta o caso experimental ou referencial de algum país em especial?
Essa é uma questão excelente, Aramis, porque nos permite, já de início, aqui nessa nossa abordagem, situar aquele ouvinte, principalmente aquele que não tem uma familiaridade maior com esse assunto, a respeito da origem das ideias de desarmamento. Porque hoje nós temos uma difusão dessa ideia extremamente vinculada à área de segurança pública. Ela é discutida hoje quase que naturalmente como uma medida de pacificação social, de redução de criminalidade, de contenção da violência dentro das nações. E na origem dessa ideia, no entanto, não se tinha absolutamente nenhuma dessas premissas ou nenhum desses ideais presente. O ideal de desarmamento, ele surge justamente com a Organização das Nações Unidas, lá no cenário pós-guerra, e com aquela preocupação que ali se tinha de encontrar-se mecanismos que permitissem impedir o desencadeamento de um novo conflito de grandes proporções. Então, a ideia que se teve originalmente a respeito de desarmamento era uma ideia de desarmamento entre nações, um desarmamento multinacional. O que é que se pretendeu naquele momento? Que os países que estavam ali naquele processo inicial de vinculação à ONU desmobilizassem as suas forças armadas, tirassem o seu poderio bélico estruturado, porque com isso a ideia que a Alice apresentava era de que sem exércitos esses países não entrariam em conflitos. Em contrapartida a isso, a ONU, como grande gestora dos interesses multinacionais, atuaria como grande árbitro das contendas que eventualmente surgissem entre esses países. Então a ideia era que se houvesse apenas um exército, chamado Exército do Mundo, como era apelidado quando se inicialmente discutia essa proposta. Só que isso não deu certo. E não deu certo essencialmente porque abrir mão da sua estrutura bélica, né, do seu poderio militar, em última análise, representaria para essas nações abrir mão de sua soberania. Elas deixariam de atuar como nações soberanas. E isso, então, não funcionou. E a ideia ficou, durante um pequeno período, meio adormecida. Não encontrou espaço.
Oi. Desculpe interrompê-lo. Houve casos como, por exemplo, da Costa Rica, onde isso acabou sendo abraçado, eu digo assim, enquanto nação?
Enquanto nação, teve a ideia de se o fazer, mas muito mais por imposição do que por ter se cedido a uma ideia, aquela ideia que era apresentada, muito mais uma imposição do que um convencimento, e aí atrelado a algumas espécies de sanções econômicas, de facilitações de comércio internacional, mas não houve a adesão como ideia lançada de abrir mão das forças para que houvesse a interferência da ONU quando isso se fizesse eventualmente necessário, né? Então a gente não teve essa colocação em prática da teoria que foi gestada pela Organização das Nações Unidas. Perfeito. Então a gente não pode dizer que tenha colhido um exemplo nesse contexto de desarmamento em termos de forças armadas. Mas aí o que, que a ONU faz? Percebendo a dinâmica mais moderna dos países e, sobretudo, o crescimento das questões ligadas à própria segurança pública, né, os conflitos internos, entendeu que nesse cenário seria possível modificar aquela concepção original, aquele propósito que se apresentou e adaptá-lo para a realidade interna dos países. Deixaria de ser um conceito internacional, multinacional, e passaria a ser aplicado internamente nos países, aí sim, com o discurso, com a ideia de que serviria à pacificação social. Então a gente tem já nesse lançamento, por assim dizer, da teoria de desarmamento como medida de segurança pública, uma grande adaptação. E é, inclusive, isso que se denominou de microdesarmamento, justamente porque a ideia era uma ideia macro, uma ideia global, que não deu certo, não funcionou, e aí foi internalizada. Internalizada com um apelo essencial da área de segurança pública e pontual de alguns conflitos étnicos e países que viviam aí uma interferência, mas uma instabilidade maior interna na disputa de poderes, e isso levava a uma aceitação maior dessa ideia de desmobilização interna para que não houvesse crimes e não também se estruturassem guerras, conflitos civis.
Então, doutor, só situando cronologicamente o que o senhor está dizendo, aí nesse momento nós estamos o quê? Começo dos anos 60 ou não?
Nós já passamos um pouco. A ideia focada na ONU do desarmamento interno, ela começa no início, final da década de 60, início da década de 70, e encontra espaço nesse contexto, principalmente, e é o primeiro exemplo que a gente tem dessa estruturação, em 1974, com o exemplo da Jamaica. Era um país que vivia uma realidade de extremos conflitos internos, dominados aí, sobretudo, pela realidade do tráfico de drogas, e gangues brigando continuamente por território, por domínio de mercado, e ali, naquele momento, a Jamaica criou um tribunal para a questão das armas, era a Corte de Armas Jamaicana, e tentou-se, ali, como primeiro momento, proibir completamente a circulação de armas para que isso reduzisse essa violência. Não adiantou de absolutamente nada. Anos, logo no, na sequência, apenas as armas passaram a ser totalmente ilegais e a violência continuou explodindo do mesmo modo, sem nenhum tipo de efeito benéfico. E esse inicial fracasso conteve um pouco as ações no sentido de implantação de desarmamento, que vão aí ser retomadas quase que de uniformemente em uma mesma época, já na década de 90, com apelos emocionais causados por tragédias internas. Nós vemos quase que simultaneamente a adoção dessas ideias desarmamentistas mais fortes no Reino Unido, na Austrália e no Brasil. Nos dois primeiros, nós temos essa implantação lá em 1996, nos dois casos, a partir de um evento dramático, né, um caso trágico, né, de massacre, né, os tiroteios em massa, como posteriormente ficaram conhecidos, e levando às ideias de banimento das armas. No Brasil, já não, no Brasil, apenas aí sim como adesão a políticas da ONU, que começava a difundir isso de um modo muito mais forte, muito mais sólido, a partir da adesão de países representativos, e aí sobretudo o Reino Unido, e o Brasil adere a essa ideia, inicialmente tímida. Isso se dá lá em 1997, com a Lei 9437, que é a primeira grande guinada brasileira na regulamentação de armas. É o primeiro marco legal que criminaliza, por exemplo, o porte ilegal de arma, algo que nós não tínhamos na nossa legislação. O acesso às armas no Brasil até 1997 era bastante facilitado, era uma realidade de circulação de armamento de modo muito mais natural. E em 1997, há essa primeira alteração que lança a semente do famigerado Estatuto do Desarmamento, que aí sim vem se consolidar anos depois, no final de 2003.
Perfeito, doutor Fabrício. É justamente sobre isso que eu gostaria de perguntar para o senhor agora, aqui nesse segundo momento, porque em 2005, o povo brasileiro foi chamado para votar nesse referendo, né, que perguntava se o cidadão era a favor ou contra o comércio de armas no Brasil. E ao contrário das expectativas, né, e de todo esse poderoso lobby desarmamentista que se viu na mídia, porque se assistia dioturnamente na TV na época, aquela campanha pelo sim, né, ao desarmamento, né, ou não ao acesso às armas, né? E isso estava presente na classe artística, na política, nas universidades e tal. Apesar de toda a expectativa, de todo o dinheiro, de todo o poder financeiro por trás dessa campanha desarmamentista, o resultado que nós tivemos ali foi um contundente não a essa proibição, né? Expondo, inclusive, a fraudulência das pesquisas de opinião pública sobre o tema, que chegaram a indicar, por exemplo, no estado de São Paulo, incríveis 83% favoráveis ao desarmamento, né? Então, apesar do povo brasileiro ter expressado de forma, digamos, tão gritante a sua vontade nesse referendo, a classe política do Brasil nos entregou esse malfadado Estatuto do Desarmamento, né? Na sua opinião, doutor, essa regulamentação legal, ela representa, em última análise, a violação do próprio princípio democrático, onde a vontade do povo expressa nas urnas devia ser soberana? O que o senhor acha?
Sem dúvida. Eu costumo dizer, tenho textos publicados nesse sentido, que o desarmamento é o grande golpe que nós temos no Brasil. Na época do impeachment da ex-presidente Dilma, se criou aquele discurso de que o impeachment seria golpe, porque desrespeitaria a vontade popular, algo completamente inócuo, né? Um discurso retórico que desconsidera os mecanismos de punição para o cometimento dos crimes de responsabilidade. Mas se nós formos falar em golpe por desrespeito à vontade popular, o maior exemplo que nós temos no Brasil é justamente o Estatuto do Desarmamento. Essa é uma questão extremamente interessante, porque muita gente defende o Estatuto dizendo que o referendo disse respeito apenas ao comércio de armas, à comercialização de armas, que era um dos dispositivos do Estatuto, é apenas um dos artigos contidos no Estatuto do Desarmamento, e que esse artigo foi rejeitado pela população, e com isso o resto, né, as demais disposições do Estatuto poderiam permanecer vigentes sem nenhum problema. E o que se esquece nesse tipo de análise é a abordagem do que é efetivamente o Estatuto do Desarmamento do ponto de vista legal. Porque o Estatuto do Desarmamento, ele decorre de um projeto de lei de 1999, que é o projeto 292, e que tinha como disposições a proibição direta ao comércio de armas de fogo e munições no Brasil. O PL 292 era inaugurado com em seu artigo 1º, proibindo, né, dispondo que ficam proibidos em todo o território nacional o fabrico, o depósito, o porte, o uso e o trânsito de armas de fogo, salvo nas circunstâncias permitidas por esta lei, né, que era o projeto original, e essas circunstâncias se resumiam às Forças Armadas e às Forças de Segurança Pública. É desse projeto que nasce o Estatuto, ou seja, de uma disposição em que o banimento ao comércio de armas de fogo era a raiz, o eixo central de toda a legislação era esse. E durante o trâmite do projeto, evidentemente ele sofreu inúmeros acréscimos, virou uma lei muito mais robusta e principalmente na parte penal, havia tanta certeza de que a população concordava com essa ideia de banir o comércio, e aí a partir dessas pesquisas que você muito bem citou, de opinião aí extremamente manipuladas, se acreditava tanto que essa era a vontade popular, que se resolveu transferir à população a responsabilidade por esse banimento. E em vez de se colocar impositivamente a proibição ao comércio de armas, se resolveu chamar a população a opinar a respeito disso, na certeza de que ela aprovaria. Então se criou o mecanismo do referendo, onde havia na lei o dispositivo proibindo o comércio de armas, vinculando esse dispositivo à aprovação popular naquele referendo que foi realizado em 2005. A partir do momento em que a população, chamada às urnas, após uma campanha de esclarecimento, rejeita a ideia de banimento ao comércio de armas, A população rejeitou a essência do Estatuto do Desarmamento. Tudo aquilo que levou ao surgimento da lei foi ali expressamente rejeitado pela população. Então, naquele momento, o que se esperava do legislador, do poder legislativo, era a imediata revisão dessa norma, porque ela, em essência, passou a expressar uma vontade que a população não concordava, uma vontade com a qual a população manifestara inequívoca discordância. Então, a partir daquele momento, com o resultado do referendo, a continuidade do Estatuto do Desarmamento gera uma desconexão entre a vontade popular e aquilo que está expresso na lei. Ele passa a ser, sem nenhuma dúvida, uma lei antidemocrática, uma afronta à expressão democrática manifestada nas urnas. Eu, em 2012, tive a felicidade de escrever um artigo tocando justamente nesse tema, né, rotulando o Estatuto do Desarmamento de uma lei socialmente desajustada. É um dos textos que consta do livro, e que esse texto levou ao surgimento do primeiro projeto de lei propondo a revogação do Estatuto, que é o PL 3722, lá de 2012, justamente fincado nessa premissa. Se é uma legislação que foi expressamente submetida à população e a população a rejeitou, nós não poderíamos, de jeito nenhum, manter essa legislação vigente. No entanto, não só essa legislação foi mantida vigente, como ela foi recrudescida em seu aspecto restritivo, ainda mais do que o próprio Congresso havia aprovado, porque a regulamentação do Estatuto do Desarmamento se tornou uma regulamentação ainda mais restrita do que os termos que ele próprio previu. O Estatuto havia disposto de forma bastante clara a proibição ao porte de arma, mas permitia o acesso ao armamento para posse, aquela relação estática que se tem com as armas de fogo, permitindo que o indivíduo mantenha a arma em sua residência ou seu local de trabalho. E a regulamentação do Estatuto, que foi feita pelo Decreto 523 de 2004, é que parou as duas coisas e colocou as mesmas exigências que se fazia para a obtenção por via excepcionalíssima do porte de arma, que havia uma permissão apenas por via extremamente excepcional. A lei ressalva da proibição ao porte os integrantes das Forças Armadas, das Forças de Segurança Pública e dos agentes de fiscalização, essencialmente, além dos atiradores desportivos, mas permite que o cidadão, demonstrando situação de extrema necessidade, de efetiva necessidade, como é o termo legal, por questão profissional, atividade profissional de risco, ou ameaça efetiva à sua integridade física, pudesse obter em cunho excepcional, como eu disse, o porte. E a regulamentação transferiu isso também para a posse. Então, na prática, o que a regulamentação do Estatuto acabou fazendo foi invertendo o resultado do referendo. A população optou por manter o comércio de armas de fogo e munição, mas a regulamentação do Estatuto foi mais rígida do que ele próprio e impediu que isso se materializasse. Afinal, se o indivíduo não obtém autorização para comprar uma arma e essa autorização dependia de uma análise subjetiva da Polícia Federal, não há comércio. E sem comércio, o resultado das urnas estava sendo, e manteve-se assim até o ano de 2019, totalmente desrespeitado.
E, doutor Fabrício, vamos continuar um pouco ainda com foco no Estatuto. O senhor dedica mais de um capítulo do seu livro, que foi lançado pelo Burke Editorial, ao fracasso do Estatuto do Desarmamento em cumprir aquilo que ele havia prometido à população brasileira, ou seja, a redução dos homicídios por arma de fogo. Eu gostaria que o senhor comentasse, por favor, algo sobre esse fracasso, sobre como ele tem se evidenciado desde 2005, ou até mesmo antes disso, se for o caso.
Esse ponto é crucial, porque, e até a razão de ele aparecer algumas vezes no livro, porque se costumou a aceitar com certa naturalidade um discurso desarmamentista que é pautado em critérios ou em premissas absolutamente falsas. Nós temos aqui no Brasil a repetição dessa ideia de que o Estatuto do Desarmamento reduziu os homicídios. E isso vem sendo dito quase que como uma aceitação incontestável. Quando esse fato, essa premissa, ela é uma premissa falsa. O critério para que nós possamos avaliar, analisar o efeito do Estatuto do Desarmamento na nossa realidade de criminalidade, na nossa realidade criminal de violência, é específico. O que é o Estatuto do Desarmamento? O Estatuto do Desarmamento é uma lei que tem objeto específico. O objeto do Estatuto do Desarmamento é a circulação de armas de fogo. Então, o que eu vou considerar, o que eu preciso considerar para mensurar os efeitos dessa legislação é a participação das armas de fogo na minha realidade de homicídios. Ou seja, eu tenho uma variação de homicídios que ela é naturalmente influenciada por diversos fatores: conjuntura social, realidade econômica, índice de desenvolvimento humano. São diversos fatores que elevam ou reduzem a taxa geral de homicídios, o quantitativo global de homicídios. Mas nessa taxa geral, existe um fator de mensuração objetivo, que é a participação das armas de fogo nesse total, porque a variação será conjunta. Então, para saber se as políticas, as diretrizes de restrição à circulação de armas estão funcionando ou não, é identificar qual a variação do percentual de uso das armas de fogo nos homicídios. E aí a realidade é bem simples. Se eu tenho, independentemente dos homicídios aumentarem ou diminuírem, uma redução na participação das armas de fogo no total de homicídios, eu poderia dizer que o Estatuto do Desarmamento funcionou, porque ele reduziu essa participação e, com isso, ele puxa os homicídios para baixo. De outro lado, se eu tenho uma participação maior das armas de fogo nos homicídios, eu só posso concluir o oposto. Ele não está ajudando em absolutamente nada a redução de homicídio que há aqui no país. E foi exatamente o que nós experimentamos, porque quando nós tivemos a ideia, né, o discurso inicial que se colocou de redução dos homicídios de 2003 para 2004, nós tivemos uma redução absolutamente uniforme. Os homicídios de um ano para o outro caíram 5%. E aí caíram tanto os homicídios cometidos com arma de fogo, quanto os homicídios cometidos por todos os outros meios. Ora, o que é que os homicídios cometidos por outros meios têm de relação com uma lei que proibiu a circulação de armas de fogo? Absolutamente nada. Então, se eu tive ali uma redução uniforme dos homicídios, eu jamais posso atribuir essa redução ao Estatuto do Desarmamento. Então, essa premissa restou de logo afastada. E não foi por outra razão que, imediatamente após esse afastamento, os desarmamentistas que defendiam essa ideia inverteram imediatamente o discurso. Disseram que não era mais possível dizer que os homicídios caíram por conta do Estatuto do Desarmamento, mas passaram a defender a ideia de que, se não fosse o Estatuto do Desarmamento, a situação seria ainda pior. Nós estaríamos num quadro pior. E, para isso, usaram os critérios de projeção, né, identificando ali uma continuidade do ritmo de crescimento dos homicídios antes do Estatuto, projetando essa continuidade para depois do Estatuto, para encontrar o que eles considerariam as tais vidas salvas. E aí desprezando exatamente que é esse critério que citei inicialmente, que é o critério da participação das armas de fogo. E qual é a realidade que nós temos pelo critério técnico, que é esse critério de participação? Antes do Estatuto do Desarmamento, os homicídios com emprego de arma de fogo respondiam por aproximadamente 62% do total de homicídios que eram registrados no Brasil. O que é que significava? A cada 100 homicídios, cerca de 62 eram praticados com o emprego de arma de fogo. Então, era essa a realidade que se tinha antes do Estatuto do Desarmamento. Depois do Estatuto do Desarmamento, esse número subiu para mais de 72%. Ou seja, eu tenho hoje, depois do Estatuto do Desarmamento, uma participação das armas de fogo nos homicídios maior do que eu tinha antes do Estatuto. Então, eu jamais posso dizer que essa legislação contribuiu de forma positiva para a redução dos homicídios. Isso é absolutamente impossível. Eu não posso ter uma variável dentro de uma equação que eleva o meu total e concluir que essa variável ajuda a reduzi-lo. Isso simplesmente não tem cabimento. Então, a grande fuga que se tem nesse debate técnico, é justamente da análise objetiva dos nossos indicadores. E por isso que muitas vezes é necessário retornar a esse tema para se demonstrar o que é que de fato acontece, né? O que é que nós temos, porque nós temos esses dados, esse é o grande fator. Enquanto a retórica desarmamentista se pauta em projeções, inclusive uma dessas projeções conduziria a extinção da população brasileira no ano de 2090, né, uma das coisas que se diz para defender o Estatuto do Desarmamento nos levaria a essa conclusão. Então, esse tipo de narrativa que vem sendo repetida é pautada em dados que são dados que ninguém consegue conferir, que são critérios de projeção, de adivinhação. E, de outro lado, em lado oposto, nós temos os nossos indicadores oficiais, que são compilados no DataSUS. O DataSUS é um banco de dados oficial do governo, chancelado pelo Ministério da Saúde. Os dados ali são tidos como oficiais também pelo Ministério da Justiça. E lá nós temos o total de homicídios e o total de homicídios com uso de arma de fogo. E a realidade é muito simples. E além desse aumento que citei, da casa de 60% para 70% depois do Estatuto do Desarmamento, basta nós olharmos que depois do Estatuto, os homicídios com arma de fogo são os que mais crescem. A variação no total de homicídios no período anterior ao Estatuto do Desarmamento para o período posterior ao Estatuto do Desarmamento foi de 40%. Nós saímos de 578.323 assassinatos para 810.574 assassinatos. Já os homicídios com arma de fogo subiram 64,27%. Passaram de 353.347 para 580.685. Então, são dados muito objetivos. É nítido, é empiricamente comprovado que a ideia de desarmar a população, de restringir a circulação legal de armas, não surtiu nenhum efeito na contenção dos crimes. Mais crimes são praticados com arma de fogo e os crimes com arma de fogo são os que mais crescem. Isso é a comprovação absolutamente cabal do fracasso dessa política como política de segurança pública.
Tá perfeito, doutor Fabrício. Agora, vamos dar um salto aqui na nossa cronologia e vamos chegar aos nossos dias agora, né? O governo de linha conservadora do presidente Bolsonaro deu, como a gente sabe, né, grande ênfase à questão das armas de fogo no período da campanha eleitoral, né? Agora, recentemente, um dos seus filhos, no caso o vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, escreveu no seu Twitter um comentário, eu diria, no mínimo intrigante, E nesse comentário, ele diz o seguinte, abre aspas aqui para o Carlos Bolsonaro. Tentamos. Aprendemos. Trazemos amigos, conhecedores, mas é muito, mas muito complicado, a ponto de ser inacreditável. Desculpe aos caques, amantes das atividades legais e afins. Fecha aspas. Doutor, o senhor acredita que esse comentário feito nas redes sociais pelo Carlos Bolsonaro pode sinalizar de algum modo que o governo está meio que jogando a toalha ou esmorecendo nessa luta pelo resgate do direito ao acesso às armas? E mais, quais as principais críticas que o senhor faria ao governo Bolsonaro no trato desse assunto em particular? O senhor concorda com esse post do Carluxo aí, do Carlos Bolsonaro, de que o governo realmente trouxe e ouviu os maiores conhecedores do assunto do país sobre essa questão?
Essa manifestação do Carlos eu ainda a tomo como um pouco mais pessoal do que vinculada ao governo, embora reflita, sim, uma visão que é muito comum no meio daqueles que esperavam um avanço mais efetivo na questão das armas de fogo, sem nenhuma dúvida. O governo começou muito mal nessa área, né? Se criou uma expectativa muito grande, uma expectativa que era absolutamente natural, afinal, foi um presidente eleito fazendo sinal de arma com a mão. Foi uma das suas principais pautas de campanha a questão do armamento. Então era absolutamente esperado que as primeiras ações de governo sinalizassem um avanço efetivo nesse campo. E isso não aconteceu. Nós tivemos, no início do governo, lá em janeiro de 2019, um primeiro exemplo muito ruim, que foi aquele chamado decreto do cofre, né, que posteriormente veio a se saber, foi gestado pelo ex-ministro Sérgio Moro, e que trouxe ali exigências que eram descabidas. Nem a legislação regulamentar petista havia falado em cofre para guardar arma, algo que é totalmente atécnico para fins de defesa, e trazia-se ali avanços muito tímidos, quase imperceptíveis na prática. E isso frustrou muito aqueles que acompanhavam a questão. E, por outro lado, levou a essa frustração, levou a uma tentativa de se consertar a questão, a regulamentação, de modo muito drástico, que foi justamente o que nós vimos naquele segundo decreto de maio de 2019, o decreto 9785, e aquele decreto trazia ali uma regulamentação ao extremo do que o presidente da República poderia chegar. E esse foi aquele decreto que gerou todo tipo de discussão no Congresso, judicial, havia ações no Supremo contra o decreto acabou derrubado pelo Senado, e antes que fosse também derrubado pela Câmara, como se antevia, ele foi revogado pelo presidente, e substituído por três outras normas. E aí se criou uma instabilidade imensa nessa área. O primeiro decreto muito ruim, do ponto de vista material, e o segundo decreto pecando absurdamente por má técnica, dispondo de modo desnecessário sobre temas que jamais estiveram incluídos em decreto, que eram temas regulamentares, de normas para segundo, terceiro escalão, não eram coisas para serem trazidas com destaque em normas, e aí se criou toda uma insegurança jurídica muito grande na questão das armas, e se deixou transparecer, infelizmente, um desconhecimento técnico na parte do governo de quem elabora esse tipo de norma. Nós vivemos aí sofrendo diversos retrocessos por conta desse desconhecimento, até mesmo normas regulamentares de menor hierarquia, como portarias do Exército, recentemente agora uma portaria do Ministério da Justiça, trazem disposições que são completamente desconexas da realidade, que não têm aplicação prática, que qualquer pessoa com um pouco mais de conhecimento técnico identificaria que aquilo ali não tem nenhum cabimento. No entanto, essas normas são publicadas, são gestadas, e quando vem a necessidade de se corrigir, se gera mais um desgaste para o governo, como se o governo estivesse abrindo mão de algum sistema de controle, ou de rastreamento, ou de identificação de armas. Enfim, criou-se de fato, como essa postagem do Carlos Bolsonaro deixa claro, a sensação de desamparo em um segmento que se esperava fosse alvo de uma atenção prioritária do governo. E que, no entanto, pelo nível de erros que foram cometidos na elaboração dessas normas, fica claro que não foi, que não houve essa prioridade. Agora, nós tivemos, e aí estamos falando de uma notícia novíssima, uma informação que dá um certo alento nessa questão, que foi o fato de o governo anunciar que depois de todas essas atrapalhações surgidas na regulamentação das armas, finalmente foi destacada uma pessoa com a função específica de assessorar o governo na elaboração dessas normas. E aí teremos um militar, um coronel, que é também instrutor de tiro, que tem a experiência no trabalho, nas atividades com arma de fogo, que será agora o responsável por revisar todas as normas que o governo edite, tendo como objeto armas de fogo. Era algo que se esperava que fosse feito no primeiro dia do mandato, e está sendo feito agora. Talvez, a partir de agora, nós tenhamos algumas disposições que sejam efetivamente disposições mais técnicas dentro daquilo que o presidente pode fazer na regulamentação das armas. A gente não pode esquecer também que muita coisa depende do Congresso, né? A nossa maior matriz é o Estatuto de Desarmamento, é uma lei. Para que ele seja alterado, é necessário que o Congresso aprove, mas existe sim margem para que o presidente da República altere as regulamentações que ainda são hoje restritivas e que o faça de modo técnico e razoável. Espera-se que isso agora seja alcançado a partir da indicação de que há, de fato, uma prioridade desse assunto no governo.
Corretamente, doutor Fabrício. Queridos ouvintes do Burkcast, esse é o nosso 16º episódio, dessa vez entrevistando o prezado doutor Fabrício Rebelo, desde Salvador, sobre o tema contrapontos ao desarmamento civil. Já estamos juntos há mais de 42 minutos, nesse super bate-papo conservador. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, o seu comentário e também de compartilhar esse conteúdo com os amigos. Doutor Fabrício, essa questão que eu vou trazer para o senhor agora, eu havia trazido também para o doutor Benê Barbosa, quando eu entrevistei aqui no Burkcast algumas semanas. Eu gostaria de ouvir o seu parecer também sobre ela. Eu já tenho a minha opinião formada, como CAC, como filho de militar, mas eu gostaria de ouvir a sua posição, assim como eu ouvi aquela do doutor Benê Barbosa, com a qual eu concordo. A questão é a seguinte, na sua opinião, os militares brasileiros são, na sua maioria, desarmamentistas? E se são, isso se deve, porventura, à formação positivista, tecnocrática que eles têm? E outra coisa, eu acho que a gente pode aproveitar aqui, inclusive à luz do que o senhor respondeu nessa última pergunta com relação a essa novidade, né? A presença em grande número de militares no governo poderia explicar, ou pelo menos em parte, né, o pouco progresso que se tem obtido na luta pelo resgate desse direito entre os brasileiros?
É uma questão que não deixa de ser complexa, né? Porque de um lado a gente tem a ideia das Forças Armadas com aqueles ideais de patriotismo, defesa da nação, e que muitos se aliariam, estariam ali a par e passo com a possibilidade de fortalecimento da sociedade ou com a possibilidade da sociedade ter o seu direito de autodeterminação, de autodefesa. Mas, por outro lado, nós precisamos também entender um processo que também atingiu as Forças Armadas, que é aí inaugurado lá também na década de 90, de modo mais significativo, que se buscou transformar as Forças Armadas quase que em uma espécie de repartição de fardados, né, de indivíduos ali que tinham a ideia de funcionamento da máquina pública muito mais forte, muito mais arraigada do que aqueles ideais de defesa da pátria, de aqueles ideais nacionalistas que durante muitos anos, e aí não na questão ufanista de modo algum, mas na formação que se tinha das Forças Armadas. E isso gerou, sim, o espaço para que essa formação positivista ganhasse força e, a partir disso, se consolidasse, sim, uma visão de Estado, de funcionamento estatal, dissociando a possibilidade de divisão da força com a população, com a sociedade civil, e se crescendo aquele ideal de monopólio do poder ofensivo no critério de armamento, né, ofensivo e defensivo, evidentemente, mas sob a perspectiva de força, a concepção disso ficar reservada ao próprio Estado. Então, hoje, lamentavelmente, se constata essa realidade. Nós não podemos também esquecer que é uma realidade consolidada a partir de anos de governos de esquerda. Nós tivemos a social-democracia, que é o viés de esquerda, lá com o presidente Fernando Henrique, seguido de dois mandatos diretos do ex-presidente Lula, mais um mandato e meio da presidente Dilma, completado pelo seu vice, que respondia ali ao seu mesmo espectro ideológico, e que eram os chefes, né, os comandantes supremos das Forças Armadas. E se nós tivemos, durante todo esse tempo, uma atuação de repetição do discurso desarmamentista, isso acabou contaminando, sem nenhuma dúvida, as Forças Armadas, e gera esse tipo de dificuldade que nós temos hoje em setores específicos. É muito difícil nós avaliarmos se há uma predominância em termos de maioria, há uma posição majoritária de desarmamentistas dentro das Forças Armadas ou não. Mas o que fica muito claro é que nos setores-chave, naqueles setores em que são tomadas as decisões a respeito da circulação de armas, a ideologia desarmamentista está, sim, extremamente presente. E nós vemos serem gestadas normas que, em vez de facilitarem o acesso do cidadão, e aí, em especial, aqueles que são diretamente vinculados ao Exército na questão das armas, que são os colecionadores, atiradores e caçadores, em vez de facilitar esse tipo de atividade, cria-se mais burocracia, mais subsunção do indivíduo ao Estado, para que apenas se tenha acesso ao armamento a partir de uma concessão cada vez mais restrita desse próprio Estado. Lamentavelmente, é um quadro real que hoje se constata na nossa estruturação de Forças Armadas, que hoje, sim, como você bem frisou, participam ativamente dos postos de gestão no governo.
Perfeitamente, doutor Fabrício. A gente, como CAC, que é o meu caso, a gente realmente tem muito de sabores lidando com a extensa burocracia que o Exército não apenas alimenta, mas retroalimenta e acaba só estendendo ao longo dos tempos, né? Mas uma outra questão que eu gostaria de trazer para o senhor é o seguinte. Um dos primeiros passos para um Estado centralizador ou com um viés, digamos, autoritário, que deseja, vamos dizer, coibir o acesso do cidadão ao direito de autodefesa por meio da arma de fogo, é, como a gente sabe, o desenvolvimento de um sistema de registro estatal de armas, né? Como a gente já conhece vários exemplos históricos aí. Agora, qual é o histórico do nosso sistema de registro de armas, quer dizer, do sistema que vige aqui no Brasil? Ele guarda alguma semelhança com algum sistema que já existiu ou existe nos países estrangeiros? Nós temos hoje no Brasil dois sistemas, né? Dois sistemas de controle, que é o SINARM e o SIGMA. Agora, essa divisão entre esses dois sistemas seria mais uma jabuticaba brasileira? Eu gostaria que o senhor, por favor, explicasse para a nossa audiência a diferença entre esses dois sistemas de registro e se essa configuração em si propicia ou propiciaria um controle estatal ainda mais rígido sobre o cidadão no que tange às armas.
É sem dúvida uma exclusividade nossa, né? Temos aí uma mistura de sistemas que talvez valha a pena a gente passear um pouco pela parte histórica disso, porque nós temos em lei, né, em lei em sentido formal, a previsão de um único sistema, que é o Sistema Nacional de Armas, que foi criado com a Lei 9437 e consolidado com o Estatuto do Desarmamento. Em termos legais, sentido formal, repito, é esse o sistema que foi criado. No entanto, havia ou houve, nos momentos iniciais de aplicação da norma, uma contrariedade de setores militares à possibilidade de se submeterem no controle de armas a um sistema que era um sistema estritamente civil. O SINARM é um sistema voltado ao registro civil de armas. E havia ali armas de militares, armas de forças de segurança, que não se entendia como devessem estar vinculadas a esse sistema geral, que foi o sistema gerido pela Polícia Federal, que é o SINARM. E aí se criou, por regulamento, é onde surge o SIGMA, o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. A rigor, seria o sistema destinado ao controle das armas militares, e aí englobando ainda as forças de segurança pública, as polícias militares, sobretudo, mas, de modo geral, as forças de segurança, que têm também vinculação com a hierarquia militar, com a atuação na área de contenção de criminalidade, contenção de violência, que teria um armamento controlado por um outro sistema. Então, nós tivemos a criação, a formatação de dois sistemas diferentes. De um lado, o SINARM, o Sistema Nacional de Armas, voltado essencialmente às armas civis. De outro lado, o SIGMA, Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, voltado às armas militares. Mas aí é que entra uma verdadeira excrescência da nossa legislação. Pois nesse sistema militar, no SIGMA, existe o controle de uma atividade esportiva, que é justamente a atividade dos CAC, os colecionadores, atiradores e caçadores, que aqui no Brasil são controlados pelo Exército. Não existe esse tipo de controle em nenhum outro lugar. Inclusive, quando se conversa com atletas de outros países, eles simplesmente se assustam e não conseguem admitir como um indivíduo, para praticar um esporte, precisa ser inscrito no Exército, né, registrado no Exército Brasileiro, e ser fiscalizado pelo Exército para o exercício de uma atividade que é essencialmente uma atividade esportiva. Isso gera não só uma duplicidade de regulamentações, como até mesmo uma discrepância nas exigências. Hoje, a atividade do tiro, ela é uma atividade mais rígida em seu controle do que é a obtenção, por exemplo, de uma arma para a defesa. E, no entanto, o tiro abrange aquelas pessoas que estão teoricamente, né, e na prática também é assim, mais capacitadas à utilização de armas de fogo, que são justamente aqueles que têm mais familiaridade, que estão treinando com frequência, participando de competições, e, no entanto, sofrem uma imensa burocracia que muitas vezes não é sequer aplicável àquele indivíduo que vai na Polícia Federal, após fazer um teste de capacitação técnica e avaliação psicológica, sendo evidentemente uma pessoa idônea, e adquire uma arma e a partir daquele momento não sofre mais qualquer tipo de fiscalização. Então nós temos hoje, sem nenhuma dúvida, um dos sistemas mais sui generis que se pode admitir nesse controle. Evidentemente é um modelo que vem aí consolidado há bastante tempo e que encontra muita resistência em qualquer tipo de modificação, porque, por um lado, o discurso sobre o controle de armas é um discurso uniforme, tanto na Polícia Federal quanto no Exército, de que é um sistema que dá muito trabalho, que falta pessoal, que o ideal era que aquele controle não fosse feito por aquele órgão. Mas quando se busca descentralizar ou criar uma terceira via para esse tipo de controle, se enfrenta uma enorme resistência, como se não houvesse nenhum interesse em se desapegar desse tipo de controle. Hoje, no Brasil, eu acredito que, por todo o histórico que nós temos, nós poderíamos estar pensando em um sistema unificado que não pertencesse à Polícia Federal e não pertencesse ao Exército. Nós poderíamos ter a criação nos moldes de algum tipo de agência que cuidasse efetivamente da questão das armas de fogo e para os civis, né, evidentemente para todos os civis, e aí o indivíduo, a partir do momento que ele pode ter acesso às armas de fogo, e isso se dando, o ideal é que assim se faça, sob critérios objetivos, não podemos ter subjetivismo na questão das armas para que um indivíduo em igual situação a de um outro indivíduo consiga o acesso a armas e aquele outro indivíduo em idêntica situação tenha esse direito negado, nós não podemos admitir isso, mas que, sob critérios objetivos, o indivíduo possa ter acesso às armas de fogo e empregá-la da forma que entender que são os seus interesses. Aquele indivíduo que vai utilizar a arma para se defender, ele vai usar a arma para se defender. Aquele que vai praticar o esporte, ele parte para essa atividade, quem quer que ela colecionar, coleciona, mas sem esse tipo de distinção, com dois sistemas de controle que submetem uma atividade esportiva a um controle militar, e que no fundo cria muito mais insegurança para os praticantes do que qualquer tipo de recrudescimento de controle, que não é de forma nenhuma o objetivo que isso alcança a partir desse tipo de divisão.
Corretamente, doutor Fabrício. Nós temos tempo ainda para mais uma última questão, e eu acho que essa em particular é do interesse dos CACs e daqueles que têm posse de armas pelo SINARM, enfim, de todos aqueles que, de alguma forma, gostariam de também ingressar nesse universo das armas, né? A pergunta é a seguinte: qual a possibilidade de termos uma anistia de armas num futuro próximo? E, nesse caso, o que impede o presidente de acelerar esse processo ou de decidir fazer essa anistia agora, doutor?
Essa é uma questão que ela não sai do radar, digamos assim, quando nós falamos em avanços na regulamentação das armas de fogo. Nós tivemos uma primeira anistia que foi trazida no Estatuto do Desarmamento. O Estatuto, quando foi publicado, concedeu um prazo para que houvesse a regularização de armas de fogo que ainda não tivessem sido registradas. Esse prazo, inicialmente no Estatuto, ele foi concedido por 180 dias, depois ele foi sendo prorrogado e sofreu prorrogações até 2009. Até o final de 2009, nós tivemos vigente essa possibilidade de anistia, né, que consiste, em essência, na regularização de armas que não foram registradas nos novos sistemas a partir da regulamentação do SINARM e no SIGMA, armas que foram registradas naquele registro estadual, que antecedeu esses dois sistemas, ou até mesmo armas que não tinham registro, mas que tinham ali a sua origem lícita, né? A sua origem muitas vezes numa herança, numa situação de se encontrar já o armamento com a família, enfim, aquelas situações de armamento que não tinham nenhum tipo de irregularidade, não estavam registrados e poderiam ser. Atualmente, para que se tenha alguma alteração nesse cenário de anistia, nós precisamos de uma outra lei, porque embora nós tenhamos tido a prorrogação dos prazos de anistia originalmente até por medida provisória, já temos aí quase 11 anos desde a última prorrogação desse prazo. Então, nós não podemos esperar que isso vá ser feito por medida provisória, porque não teríamos o critério de urgência que é exigido para esse tipo de norma, né, para esse tipo de medida normativa no campo legal. Então, há sim de se esperar uma nova regulamentação por lei, lei aí em sentido formal. Mas esse assunto, essa questão da anistia, ela está presente em quase todos os projetos de lei que hoje tramitam no Congresso a respeito da questão de armas de fogo, trazem ali essa possibilidade, porque é um ponto, inclusive, que não encontra muita resistência, porque não há uma argumentação contrária a isso, né? Nós temos, se o interesse declarado, e aí até dos desarmamentistas, é por se ter um controle efetivo das armas em circulação, nada mais natural do que essas armas serem registradas, estarem sob o conhecimento estatal para que sejam efetivamente controladas, como se diz. Então, nós temos projetos de lei desde o PL 3722, lá de 2012, tem essa previsão, e o PL mais recente com essa disposição é o PL 3723, que foi aprovado pela Câmara recentemente e que está agora no Senado. Ele foi aprovado na Câmara com a previsão de anistia, e acredito que seja muito improvável que isso seja retirado no Senado, isso não deve sair do projeto. Então, existe sim uma perspectiva real de que esse armamento possa ser, o que se tenha novamente, essa possibilidade de anistia para para as armas que ainda não se encontram registradas. Evidentemente, pode haver algum tipo de modulação, né, nesse direito, nessa possibilidade, né? Alguns insistem na colocação de um prazo de validade, ou melhor, um prazo de fabricação dessas armas para que a anistia tenha validade, né, querendo excluir aquelas que já deveriam ter sido registradas na anistia anterior, mas não acredito que seja esse o propósito, tendo em vista que o armamento continua por passível de utilização, né, após diversos anos, e muitas dessas armas pertencem a familiares ou pertenceram a familiares daquele indivíduo interessado em registrá-lo, e tem aí sua fabricação muito mais antiga. Então é uma perspectiva real, existe essa possibilidade. Hoje o projeto mais avançado que trata sobre isso é esse PL 3723, já aprovado na Câmara e em apreciação atualmente no Senado. Tem a relatoria do senador Marcos Duval e está aí no início dos trâmites lá para apreciação, né? Deve ser constituída comissões, deve passar pela avaliação de comissões, devem ser ou comissões ou até mesmo a comissão especial no Senado, está ainda definido como é que isso vai funcionar, mas está aí no início da tramitação. Então é uma perspectiva real e que não deve demorar muito.
Muito bem, doutor Fabrício, não deixa de ser uma boa notícia, né? Bom, a gente, para finalizar, tem ainda um minutinho aqui, eu gostaria de pedir ao senhor que, por favor, apresentasse para a nossa audiência um pouco do seu trabalho, né? Poderíamos começar rapidamente falando sobre o curso que o senhor ministra no Burke Instituto, que é a aula sobre o tema do desarmamento dentro do curso Direito e Globalismo. E eu também gostaria que o senhor falasse alguma coisa sobre o livro que foi lançado aqui pelo Burke Editorial, que é o Articulando em Segurança Pública, Contrapontos ao Desarmamento Civil. Se o senhor quiser também e puder, deixar alguma dica aí para os nossos ouvintes acerca dos cursos que o senhor ministra no CEPEDES. Por favor, doutor.
Pois não. Como disse no início, né, grande satisfação poder estar falando contigo pelo Burke, justamente por conta desse histórico de relação com o Instituto. Eu ministrei dentro do curso amplo, né, o Direito e Globalismo, que traz aí diversos temas de relevo para a compreensão do movimento global, né, do movimento globalista do mundial, né, que se apresenta com diversos temas que são multinacionais. A questão do desarmamento foi por mim abordada exatamente sob esse enfoque de controle estatal, né, de se vender a ideia de desarmamento como uma política de segurança, mas que no fundo tem aí o seu propósito de controle. Então é um curso que está disponível pelo Burke e agora os módulos são inclusive segmentados. Quem tiver interesse, vale muito a pena dar uma olhada, porque há ali uma abordagem geral de todo o cenário, desde a origem da questão do desarmamento, como nós podemos aqui bater esse papo, ainda que superficialmente tratar essa origem, até as questões mais aprofundadas, tratando de regulamentações e até de análise dos nossos indicadores criminais. Isso está tudo lá disponível. No livro, o Articulando em Segurança, Contrapontos ao Desarmamento Civil, traz aí pelo Burke a sua terceira edição, que é, na verdade, eu sempre digo isso, a terceira edição é um novo livro, porque ele surgiu com uma proposta e depois que veio para o Burke, ele foi completamente reorganizado, houve a inserção de diversos novos textos e tem ali, essencialmente, muito material que foi produzido na pesquisa da questão das armas e de segurança pública ao longo de todos esses últimos anos a que me dedico a esse tema. Então tem ali, na verdade, um grande manual, né, com ensaios para se rebater tudo aquilo que vem se dizendo a respeito da defesa do desarmamento ao longo desse tempo. Não à toa que o título é justamente o oferecimento desses contrapontos às teses desarmamentistas. Fica também o convite a quem se interessar por conhecer essa obra. E aí nas redes sociais, né, tem um trabalho desenvolvido no YouTube, um canal que tem aí uma série de vídeos, né, videoaulas inclusive abertas, e um conteúdo mais específico, mais sob a forma efetiva de curso, condensado lá no CEPEDES, o Centro de Pesquisa em Direito e Segurança, que tem aí cursos rotativos e sempre algum material lá disponível sobre algum tema de relevo na nossa sociedade. Hoje está lá um curso sobre legítima defesa com enfoque na utilização de armas. Ficam todos aí convidados para visitar e conhecer esse material.
Muito bem, doutor Fabrício Rebelo. Nós estamos encerrando, doutor, agora mais uma edição do Burkecast, e a sua presença foi muito esclarecedora aí, eu acredito, para toda a nossa audiência, e por isso eu quero agradecer ao senhor pelo tempo dispensado, quero desejar ao senhor também muita vitória nessa luta pelo resgate desse direito.
Eu digo ter aqui a oportunidade de discutir esses temas, de aprofundar um pouco mais essas questões em torno do desarmamento. Para mim é sempre uma grande satisfação poder colaborar, né, a elucidação, ainda mais com uma intermediação sua aí tão positiva na condução do nosso bate-papo. Fico realmente honrado e à disposição para eventuais novas oportunidades.
Muito obrigado, doutor Fabrício. Audiência conservadora do Brasil, muito obrigado a vocês pelo prestígio ao Burkecast. Se você perdeu algum episódio, confira as edições passadas na plataforma online da sua preferência, que pode ser YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Castbox ou Overcast. O seu like e o seu comentário são sempre muito importantes para nós. Se você gostou do conteúdo, peço a gentileza de compartilhar com os amigos. E eu espero, naturalmente, revê-lo no próximo episódio do Burkecast. Não se esqueça do recado de 2 Coríntios 13:8, onde o apóstolo Paulo diz: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Um grande e fraternal abraço a todos vocês e até a próxima.